Olá, Viva. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense, nesta semana em que a Rádio Universitária comemorou o seu 34º aniversário. Foi na passada segunda-feira, dia 10 de julho. Por isso, os nossos parabéns, naturalmente, para a Rádio Universitária, onde este programa já existe há 16 anos. Semanalmente, ao sábado, após o meio-dia, e também com reposição à segunda-feira, depois das notícias das 8 da tarde. Se preferir, pode ainda ouvir-nos em podcast no site da RUM. O painel de hoje é constituído pelo convidado António Lima, pelos dois comentadores residentes habituais, João Granja e Jorge Cruz, e hoje temos um programa especial, pois concluímos precisamente a 16ª temporada da Praça do Município. Por isso mesmo, no tema central, iremos efetuar um balanço do chamado ano político, neste caso o ano político local, ou seja, o período compreendido entre setembro de 2022 e o atual mês de julho de 2023, que corresponde também, neste caso, ao 10º ano de mandato da atual maioria da coligação Juntos por Braga, constituída inicialmente pelo PST, CDS e PPM, e a partir das últimas eleições, acrescido também do Partido Aliança. Desta forma, será uma emissão de tema único, sem os habituais temas surpresa escolhidos pelos elementos do painel, permitindo que seja feita uma análise global e aprofundada do estado da nação bracarense, digamos assim, que é, como quem diz, em todas as dimensões da vida do município. Ou seja, embora seja natural centrar mais as atenções na ação de quem detém a maioria, tanto na Câmara como na Assembleia Municipais, dado que é quem pode impor de forma democrática, naturalmente, as suas opções para o cotidiano da cidade e do concelho, apesar disso, é também importante que analisemos a atuação das várias oposições nesses órgãos municipais. E mesmo, por que não, alargar esta análise às assembleias e juntas de freguesia ou uniões de freguesia. Ora, vamos então ao debate, começando talvez por sublinhar os pontos positivos deste ano político, seguindo depois para os aspectos negativos e, caso tenhamos tempo, espero que sim, ainda tentarmos lançar um olhar prospectivo sobre o próximo ano político, o de 2023-24. Vamos então começar. Lembro que disse há pouco, o painel é constituído por Jorge Cruz, João Granja e António Lima. Começo precisamente pelo António Lima, com a sua longa lista, imagino, de aspectos positivos relacionados particularmente com a atuação da atual maioria. Bem-vindo, António.
Boa tarde, cumprimento o painel, o Jorge Cruz, o João Granja e o moderador Alexandre e os ouvintes da RUM. É assim, a lista poderia ser longa, mas eu não me alonguei muito a elaborar a lista. Tenho alguma
Foi
dificuldade.
uma provocação inicial ao
Sim.
António.
Eu confesso que tenho alguma dificuldade em separar os aspectos positivos dos negativos. Enfim, eu acho que o ano político começou com uma vitória de Pirro, com a nomeação de Braga, capital portuguesa da cultura, depois do Desaire da candidatura à capital europeia. Passamos depois pela apresentação dos vários projetos, alguns deles ainda sem projeto de mobilidade, com a apresentação pública, com direito a ministros e a verbas sonantes, claro. Pelo meio, houve algumas cenas chocantes na Assembleia Municipal, provavelmente a pronunciar uma campanha eleitoral mais aguerrida, sendo certo que uma das características não diria do executivo, é mais do presidente do executivo, o seu aparecimento diário nos jornais, com direito a 3 ou 4 fotografias por dia. E constatei que há muitas pessoas que estranham o seu desaparecimento, ou seja, dá-me ideia que o seu presidente foi para férias mais cedo, porque de facto desapareceu, inclusivamente, dos jornais. Aliás, ele estava anunciado para a conferência sobre o Rio Oeste, que decorreu no passado sábado, mas acabou por não estar, não foi dada justificação, pelo menos que eu ouvisse. Mas o que é certo é que, de
Uma
facto,
conferência, creio, promovida pela Assembleia Municipal.
sim,
Por uma das comissões, não é?
pela Comissão de Urbanismo e Ambiente. Claro que há, digamos, o problema do lançamento das obras, que foi já no fim do semestre, sendo que as que estavam em curso se arrastam penosamente, sem conclusão à vista, com derrapagens, com, enfim, coisas mais mal concebidas, com reclamação dos moradores. E penso que, enfim, a história política do município, digamos que os temas, a lista que o Alexandre chamou de longa, com positivos e com negativos, enfim, penso que será esta. Num dos últimos programas tivemos também o anúncio da Festa do Livro. Enfim,
o tal Festival Literário que vai ser em novembro.
Pois, mas no essencial continuamos no marasmo, ou seja, o Quarteirão das Artes continua sem início à vista. Assim, o seu presidente, antes de desaparecer, lançou uma série de avisos à navegação dizendo que se ia começar isto e começar aquilo e começar aquele outro. Pode ser que o segundo semestre traga novidades, não é? Aí sim poderemos ter aspectos positivos. De resto, não me parece que tenha havido assim nada de, digamos, de relevo. Enfim, continua a ser um bocado de navegação à vista. Foi anunciado o BRT. O BRT, enfim, é uma solução provisória, mas que já demonstrou que está muito atrasado, ou seja, foi já anunciado como se fosse para ser usado já amanhã. Foi anunciado nesses termos, ou seja, era uma coisa já, por isso é que eram só duas linhas, porque era para ser usado. Mas, afinal, nenhuma delas tem projeto aprovado, ou seja, não se sabe como é que passa, se atravessa, por exemplo, no caso da linha que vai à Universidade do Minho, não se sabe se atravessa de Dom Pedro V para os Peões, se atravessa em túnel, se atravessa ao nível, se atravessa em viaduto, não se sabe ainda, ou seja, está tudo muito atrasado, ou seja, isto é um anúncio que muitas vezes se faz no ano de eleições. No ano de eleições anunciam-se muitas obras e tal, que depois nem se sabe se vão ser feitas. O ano de eleições normalmente é para muita promessa, para muita parra e para o couva. E estamos a cair assim um bocado, caiu-se um bocado nesse exagero, por isso é que eu digo que depois culminou com aquela cena quase de pugilato na última Assembleia Municipal, não é? O que, digamos que é um ambiente típico de campanha eleitoral.
João Graça, bem-vindo também. O António Lima diz que a maioria continua no marasmo e na navegação à vista. E não sei se o João também pode ajudar no paradeiro do Presidente da Câmara, porque o António Lima acha que ele anda desaparecido.
Bem, um cumprimento a vocês aqui no programa, um cumprimento aos nossos ouvintes, dizer que naturalmente também me associo às felicitações à Rádio Universitária por ocasião de mais um aniversário. Tinha sido anunciado aí a possibilidade de um evento onde também estaremos envolvidos, não sei se chegou a realizar-se, mas se porventura ainda vier a acontecer, eu quero na mesma registar a minha disponibilidade para participar, mesmo que seja feito com algum delay, nós estaremos disponíveis para colaborar com todo o tipo de iniciativas que sirvam para projetar a rádio, mesmo que implique o sacrifício pessoal da nossa parte. Aí estaremos, na primeira linha. Então, para dizer também que o Presidente da Câmara está aí, no preciso momento em que estamos a gravar o programa, está a apresentar o programa da Noite Branca, por isso o Sr. Presidente da Câmara não fugiu cá da terra. Em qualquer dos casos, queria dizer que temos muita coisa para falar deste último ano e, naturalmente, o meu ponto de vista é seguramente diferente do António Lima, e eu começaria então por referir aqui dois ou três aspectos que me pareceram muito relevantes. Um é, de facto, a Capital Nacional da Cultura 2025 é uma grande notícia para Braga e é sobretudo também um prémio para quem tem estado a desenvolver a Estratégia Cultural 2030, que vale por si. E nós sabíamos isto, que quando há uma competição que envolve várias cidades e que há um trabalho sério e bem preparado para se conseguir ser Capital Europeia da Cultura, não havendo sucesso, havia todo esse trabalho alternativo e havia a hipótese de sermos Capital Nacional de Cultura, que conseguimos, de facto, ganhar. E eu acho que esse é um aspecto extremamente positivo que devemos registar. Uma segunda nota, também ainda na cultura, tem a ver com o crescimento físico do Teatro Circo. A antiga agência do Tote Açor foi comprada, foi, digamos, recuperada e adaptada ao resto da traça do edifício, e este foi também o ano que marcou, digamos, esse crescimento / renovação, que vai conferir condições ao Teatro Circo para continuar a desenvolver bem e ainda melhor as suas funções. E por último, ainda na cultura, gostava de dizer que temos um novo programador, o Luís Fernandes, o antigo programador do Generation, assumiu, digamos, a programação no todo de todo o conjunto dos equipamentos culturais do concelho. É um grande desafio, mas eu julgo que o Luís Fernandes é uma pessoa profundamente capacitada, que já deu provas, embora hoje, digamos, seja digamos, uma tarefa mais de outra envergadura e mais multidisciplinar, mas aproveito também para desejar felicidades e esperar que o Luís Fernandes faça, como se espera, um excelente trabalho. Outra nota que eu queria deixar tem a ver com as questões do urbanismo e habitação. Braga é o município com mais licenciamentos do país em termos absolutos. Essa é uma realidade objetiva, e do ano passado para este ano, ao nível de licenciamentos para fins habitacionais, nós tivemos mais 105%, mais do dobro. E isto traduz, de facto, um dinamismo de cidade absolutamente brutal. Chamar a atenção também para a criação das novas ARUs, as novas áreas de reabilitação urbana. Comportam um conjunto de facilidades, de incentivos, de redução dos impostos para quem quer recuperar e quem quer reabilitar os seus edifícios. Isto significa mais do dobro da duplicação do território que era inicialmente atingido. É também importante e uma boa referência. Dizer também que a estratégia local de habitação está em marcha, está, digamos, a ganhar ritmo e em bom ritmo. Nós, Braga, conseguimos que fosse aprovada uma estratégia de habitação de 123 milhões de euros. Neste momento estão em marcha investimentos de 20 milhões. Intervenção em todos os lotes do bairro das Andorinhas, intervenção na carecida a rotunda Padre Sena de Freitas. Há em marcha uma oferta pública de aquisição de apartamentos, um projeto praticamente concluído da Casa do Guarda e alguns apartamentos em Lamaçães, e temos bastante adiantado, e espero que bem encaminhado, que possa ocorrer até ao final do ano ou no fim do trimestre do próximo ano, a conclusão da revisão do PDM. Deixar também uma nota, e depois entretanto passava a palavra ao Jorge para quebrar um bocadinho a densidade da exposição, deixar uma nota relativamente ao BRT. O BRT, o Governo integrou este investimento do PRR português. São 100 milhões de euros que vai incluir 10 viaturas descarbonizadas a incluir nos transportes urbanos em Braga, e a Câmara está a fazer o seu trabalho, que é fazer o trabalho fino de inserção urbana do traçado do BRT e as respectivas estações para as anunciadas linhas amarela e vermelha. É um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que tem que ser célere, porque os calendários do PRR têm que ser cumpridos, mas é de facto um trabalho que está e tem que ser feito, e bem feito, porque comporta também muitas questões delicadas.
Jorge Cruz, bem-vindo naturalmente também. O António Lima falou do marasmo e da navegação à vista, mas esta listagem dita com vigor pelo João Granja relacionada com ações desencadeadas pelo município indiciam uma gestão pujante, diria eu, ou não. Jorge.
Veio confirmar aquilo que disse o António Lima, ou seja, estamos em campanha eleitoral. Mas eu queria começar por cumprimentar todos os nossos ouvintes, cumprimentar também o António, o João e o Alexandre, para este que é o último programa desta série, que é, salvo erro, a 16ª
temporada.
E, portanto, depois regressaremos depois das férias, das merecidas férias, porque isto dá muito trabalho. Isto só, por exemplo, neste caso, procurar uma lista daquilo que é positivo, dá muito trabalho mesmo. E a prova que dá muito trabalho é que o próprio António, nas coisas positivas, até incluiu o que se passou na última Assembleia Municipal. Portanto, ele próprio também teve muita dificuldade em encontrar coisas positivas, e baralhou-se um bocado e misturou ali. Mas disse algumas verdades, que por exemplo aquela de que o João apressou-se a confirmar, que é fazer campanha eleitoral. O João não deixa os seus créditos por mãos alheias, de resto nós ainda não sabemos qual vai ser, enfim, o papel preponderante do João na próxima campanha. E, portanto, ele tem que começar com o tempo. Mas vamos lá, então, a ver se há alguns aspectos positivos. Desde logo, na área da cultura, eu acho que há alguns dados muito positivos. Claro que há um trabalho de continuidade, mas a estratégia 2030 na cultura parece-me que ser um dos aspectos bem positivos que este executivo tem levado a cabo e tem mantido, digamos, é uma das poucas, não sei se é a única, mas é uma das poucas promessas que, de facto, Ricardo Rio tem cumprido, que é fazer como se fosse, enfim, com as devidas distâncias, mas fazer como se fôssemos a capital europeia da cultura em 2027, portanto manter, enfim, com verbas menores e tal, e isso ele tem cumprido. Houve essa postura e isso já é um grande aspecto positivo, não me digam que não é. E depois tem outras coisas, que é a continuidade da divulgação, da mediatização, parece-me que um bocado exagerada. Aliás, ainda há dias, não sei o que é que aconteceu com a história dos prémios, dos FIIs, dos prémios, se foram pagos, se não foram, Famalicão ultrapassou Braga, ganhou, enfim, um estatuto que Braga não ganhou, mas se calhar Braga não queria, mas deixa para os outros também, para não ser tudo para Braga. Ou então já não tinha dificuldades de tesouraria para pagar o prémio, não sei o que é que aconteceu, mas alguma coisa foi. Tem mais alguns aspectos positivos, é natural. Um dos aspectos positivos, para além da cultura, é positivos do ponto de vista, enfim, da realização, é nas festas, festinhas e tudo isso, que nisso são, de facto, levam a bandeira, tudo que é festa, tudo que é movimentação de massas, enfim, a coligação está lá e tenta fazer crescer e tenta principalmente alterar, mesmo aquelas que já vinham de trás, alterar como se não existisse um passado e fosse tudo só pós-2013. Não é verdade? Há uma série de coisas que são cartazes de Braga e que vêm já de trás. Não discuto se houve melhorias ou se não houve, é natural, com a evolução é natural que haja, mas pelo menos tem esse aspecto positivo de manter essas realizações. O que não aconteceu, por exemplo, com a Feira do Livro, que é lamentável, mas isso é para a parte negativa, já me esquecia. E, portanto, nos aspectos positivos, o João enunciou ali uma série de coisas que têm a ver com a gestão, a maior parte delas tem a ver com a gestão corrente da Câmara, que diabo, também tem que fazer alguma coisa, não é? Não pode estar sempre, como dizia o António, não está cá porque está a trabalhar, está a fazer pela vidinha, não é? Está a andar lá por fora a ver como é que são as coisas, não é? Isto, portanto, esse vai a crédito das coisas positivas do próprio autarca.
O António teve na primeira intervenção alguma dificuldade em arranjar aspectos positivos quanto a negativos. Imagino que a lista seja mais longa.
Não, eu fiquei sensibilizado com a intervenção do Jorge, confesso, porque a certa altura eu não percebi bem se ele estava de facto a elogiar ou se estava. Fiquei assim um bocado aralhado. Mas ele terminou bem, dizendo que, enfim, o executivo está lá para executar e mal é se não executa nada, não é? Terá sempre que executar alguma coisa, sendo certo que está, digamos, a caminhar a passos largos para o fim do último mandato, ou seja, ou faz agora ou morre na praia, não é? Portanto, já disse isso mais que uma vez e é verdade, ou seja, são 12 anos em que, tirando aquele período inicial em que fez alguns remendos em coisas que já existiam, não é? O fórum, o mercado, fez obras de manutenção. Agora, mas isso é pouco para 3 mandatos, é muito pouco. Por isso é que eu pensei que o Jorge estaria ali assim, assim um bocado sarcástico e não estava muito convencido. Porque assim, mesmo na cultura, é certo que houve, digamos, alguma efervescência, digamos assim, com a velocidade que a campanha para a Capital Europeia da Cultura ganhou, não é? Mas com muitas deficiências, não é? Nós sabemos que, em termos de espaços para a cultura, começaram as obras na Sanches, mas nem se fala nisso já. não sei quando é que vão acabar, porque a Sanches vai ser um fiasco, não tenho dúvidas nenhuma, vai ser um fiasco num sentido, ou seja, até pode ser um bom arquivo municipal. Agora, meter lá tudo aquilo, enfim, mas continuamos a lista dos aspectos negativos, ou seja, nós falamos aqui na confiança, a confiança é a grande pedra do sapato deste Presidente de Câmara. Ele conseguiu, com a colaboração do reitor da Universidade de Minho, conseguiu aquilo que sempre quiseram, fazer da confiança uma residência para estudantes ricos. E já está assumido, já foi assumido publicamente, que são quartos para, no mínimo, para 800 euros cada um.
Se é a privada que está ao lado. Se é a privada que está ao lado.
Não é privada. Foi, o que foi dito foi sobre...
É a privada que está ao lado.
Foi dito, foi sobre que... E é assim, eu não me admiro nada. É assim, a Universidade de Minho é uma fundação.
António, a residência está sujeita aos padrões da legislação que existe para bolsas e residências. Não tem preços, acaso. Os preços que foram andaram na praça são o da privada.
A notícia não foi minha, vinha no jornal e referia-se à confiança.
Eles chamam à confiança, mas é erradamente, é a privada que está ao lado. Porque a outra é a chapa 4 com as residências que há no país, que têm que obedecer à lei do país. Não podem fazer um preço especial para Braga.
Pronto, eu pago para ver. Eu confesso que pago para ver, porque dali...
Podes ver que essa é uma matéria...
Pagamos todos.
Ver que essa é uma matéria que eu sei bem.
Pago para ver. O que é certo
na
é que...
Na 17ª temporada já certamente teremos dados mais concretos.
Sim. Mas a verdade é que levaram logo ao
antes ou depois do São Geraldo estar pronto...
Isso o São Geraldo, enquanto a teta der para quem mama, o São Geraldo está lá muito bem encostado, não é? Ninguém vai ter pressa, não é? Aliás, já que se falou no São Geraldo, não tem nada a ver aqui com o programa, mas ainda há dias eu parava com alguém ligado à cultura, em frente ao Shopping Santa Cruz. A Câmara vai gastar, noticiou agora o Granja, cento e não sei quantos milhões em habitação.
123 milhões a estratégia 120, local de habitação.
Pronto, 123 milhões. A estratégia, qualquer dia num programa vamos falar sobre a estratégia, vai lançar uma OPA, uma oferta pública de aquisição, não é?
Sim.
Para compra de habitação.
45 apartamentos.
Pronto. Agora eu pergunto, se a Câmara quer fazer um quarteirão das artes, porquê é que não compra daquele centro comercial? Que já está com painéis... A tapar com...
António, tens a ideia de qual é o valor que aquilo se vale?
Não. Aquilo? Há lá comerciantes que estão a dar as lojas de borla para não pagarem o condomínio.
Sim, mas a Caixa Geral de Depósitos não te faz essa caridade. É o maior proprietário daquele espaço.
Pronto, mas a Câmara pode negociar. A Câmara pode
milhões
negociar.
Milhões e milhões de euros. Milhões e milhões, já me tendo muito dinheiro.
Milhões e milhões, não são milhões.
Milhões e milhões para comprar, milhões e milhões para reabilitar.
Não, para reabilitar, agora para comprar não acredito, porque estão lá, olha, eu estou numa insolvência... profissionalmente, que tem duas lojas lá, o administrador não conseguiu vendê-las.
Perceba-se já agora que não é o António Lima que está insolvente. Na sua função de advogado,
não brinco
está a tratar desse assunto. Não, é que podia ser mal entendido, estou numa insolvência, não é a forma simplista que me foi dito.
Estou profissionalmente numa insolvência.
Mas já agora, eu ia dizer que o António Lima se esqueceu de um aspecto positivo, é que na Rua da Violinha, o António Lima trouxe duas vezes essa situação de um prédio e foi corrigida a situação. Eu, por acaso, tive esse cuidado.
Sendo certo que bem perto do desnível no coisa, já chamei a atenção da senhora vereadora, diretamente ela tomou a devida nota e aquilo é só levantar meia dúzia de lajes de pedra e já fica o coisa resolvido e ficavam bem na fotografia, mas já vem do tempo do Miguel Bandeira e continua na mesma.
Vamos,
ou seja, eu disse não disse nada, escrevi nas redes sociais que esta Câmara teve toda a possibilidade de brilhar, de fazer obra, deixar obra na cidade de Braga, fazendo um brilharete. Não fez nada. Uhum. O João, pronto, o Jorge João dá de barato a área da cultura, não é? E pronto, assim, também tem que ser alguma coisa. Mas na área da cultura há muita gente a trabalhar por fora.
Uhum. Quase tudo.
João, há muita gente a trabalhar por fora.
Não, vamos voltar ao João, porque o João
podia brilhar, e em minha opinião, brilhou. Brilhou, por exemplo, na renovação da frota dos transportes urbanos. Uma boa notícia. E é uma notícia de balanço deste ano. Não estou a falar de cultura, estamos a falar de balanço do ano.
Estamos a falar em geral. Não?
Em geral. Renovação da frota dos 30 autocarros elétricos apresentados e aprovados na candidatura que Braga formalizou ao terceiro aviso do Pós-EUR. Já recebemos 6 do lote desses 18, são viaturas de 12 metros, que é o standard da Caetano Bus, e os restantes 12 têm um quadro, de um cronograma de entrega até a final do ano. Por outro lado, o outro lote de 12 viaturas MIDI, que são de 8 metros e meio, ligeiramente mais pequenos para os circuitos urbanos, vão também chegar, porque o contrato a isso obriga, até ao final do ano. Ou seja, nós podemos dizer com alegria, julgo eu, que se cumpre um ciclo de investimentos que ascenda a mais de 31 milhões de euros em renovação de frota e infraestruturas de abastecimento e carregamento. Isto é o maior investimento de sempre nos últimos anos nos transportes urbanos. É importante que nós tenhamos a ideia de que até final do ano, deste ano 2023, teremos um conjunto de 68 viaturas com melhor performance ambiental, completamente novas, sendo que 45 são elétricas, com zero de emissões de gases de efeito de estufa. Eu acho isto extremamente positivo, extremamente interessante. Tivemos muitos anos sem investir nos transportes urbanos, somos todos testemunhas disso, e eu julgo que, com recurso a programas governamentais, com endividamento, com incentivos, julgo que estão a fazer um trabalho muito interessante nos transportes urbanos. Uma nota para também dizer também que, por vezes, se desvaloriza e brinca-se com a questão das participações internacionais da Câmara de Braga e do Presidente da Câmara de Braga. Eu julgo que esta última eleição de Ricardo Rio para Mayor dos Mayors é prestigiante e é importante para Braga e importante para Portugal. Aliás, até o nosso Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro de Portugal, se aprestou a felicitar Ricardo Rio, e isso tem acontecido em todos os fóruns, por esta sua escolha.
Foram todos, em geral, porque o Presidente da República também e o Presidente do PSD.
De facto, releva também. Eu acho que é importante porque é indiscutível que esta indicação é prestigiante e tem valor. Mas eu queria chamar a atenção para outro aspecto, que é, por exemplo, a dinâmica que o Fórum Altice está a desenvolver. É interessante e merece ser elogiada, porque não há comparação no passado. O António Lima falava em obras de manutenção. Não é obras de manutenção. Nós sabíamos o estado em que estava o Parque de Exposições. Estava a precisar de investimentos. Já tinham passado muitos anos desde o seu nascimento. E em relação a isso, julgo que estaremos de acordo. Mas o que foi feito foi, de facto, um investimento estrutural e uma reformulação que colocou hoje aquele equipamento com condições para dar cartas.
Aliás, temos aqui connosco o homem que durante muitos anos liderou o parque e que pedia permanentemente investimento no parque, que não foi feito, não é?
Fomos testemunhas, digamos, do trabalho de afirmação e do trabalho desenvolvido em condições bastante difíceis. Agora, o que havia necessidade de reabilitar, e essa reabilitação foi feita, não são só obras de manutenção, porque essas normalmente são mais acanhadas e com orçamentos mais curtos. Mas a prova de que nós estamos, de facto, uma dinâmica de que não há memória, vejam, no próximo domingo, para aqueles que nos estão a ouvir no sábado, vamos ter os Scorpions em Braga, com 12 mil pessoas de todo o país e de Espanha, cujos bilhetes esgotaram mal, as bilheteiras abriram. Mas tivemos esta semana que passou 7.500 atletas com 12.500 acompanhantes, famílias. Esta organização esteve em Braga em 2019, voltou em 2023 e o sucesso de 2023 é o maior sucesso de sempre da organização. Isto deixou satisfeitos residentes, hoteleiros, comerciantes. Foi, de facto, uma semana de grande dinamismo que se viveu na nossa cidade. Mas não é só. O Vinho Verde Fest foi a melhor edição de sempre para promover os produtos endógenos e promover, digamos, essa imagem fortíssima que é o vinho verde e a sua importância na região. Mas há mais. Foram anunciadas intervenções nas vias, que bem precisas são, algumas dezenas de vias vão ser intervencionadas. O município tem que se endividar, há dois empréstimos que estão a acabar, vai contrair um empréstimo de 15 milhões para esse efeito, é positivo. Está, digamos, a desenvolver todo esse trabalho. Agora, o Jorge diz, isto é a campanha eleitoral. Não, isto não é a campanha eleitoral, isto é o cumprimento do programa eleitoral. Porque ainda faltam dois anos para as eleições. Epa, e em dois anos é a obrigação da Câmara desenvolver, e vai seguramente desenvolver, muito trabalhinho. Agora, o exemplo que se falava sobre a história da Francisco Sanches. Eu tenho tido cuidado, porque passo lá a pé, o trabalho não tem parado, está a andar, está a evoluir. Claro que se discutirmos o andamento da obra é uma coisa, se discutirmos o programa de ocupação e gestão do edifício é outro campeonato. Mas pelo menos eu posso certificar que esta obra, em termos de obra física, tem estado a progredir. E depois de alguns tempos de dificuldade e de indefinições quanto ao arranque da obra, nós hoje podemos dizer que, se tudo correr bem, até ao final do ano a obra estará concluída, pelo menos a obra estrutural, o grosso do edifício. O que também, a meu ver, é extremamente positivo. Em relação ao novo festival literário, a ideia é boa, tem virtualidades, não tenho dúvidas, mas em qualquer dos casos percebo que se queira criar inovação e criar uma nova dinâmica, mas eu sou dos que acho que Braga tem e precisa espaço para manter uma Feira do Livro. E por isso acho que uma coisa não deve substituir a outra. Há novas experiências, há ambições legítimas, muito bem que se ponha isso em prática, mas que aquilo que é também uma tradição e que tem é uma tradição com qualidade e com adesão da parte dos livreiros e da população, não deve ser posto em causa ou condicionado por outros eventos que a Câmara deva promover. Por isso a minha ideia em relação a essa matéria é clara, clara, clara.
Ou seja, no meio de uma lista de aspectos positivos, o João encontrou esta negativa, Jorge Cruz, antecipando precisamente ao que o Jorge ia dizer ainda há pouco.
Jorge, não é negativo, porque eu acho...
Terminar a Feira do Livro.
Certo, eu não ouvi dizer que ela será terminada. Eu tenho a esperança de que continuaremos a ter uma Feira do Livro.
Substituída, pelo menos, penso que a ideia é essa.
A ideia com que eu fiquei é que pretende fazer-se um trabalho, uma iniciativa de grande envergadura, com outras características. Enquanto eu não perceber em concreto qual é o programa específico dessa iniciativa, eu continuo a achar que chamem-lhe outro nome, mas não percam a Feira do Livro. Não?
Jorge, agora que há pouco, quando eu falei do Parque de Exposições,
em relação a isso, deixa-me fazer uma confissão de interesse. É que eu sou um aficionado, desde miúdo, da Feira do Livro, e por isso não... Como eu, milhares de pessoas aqui pela região. E por isso eu julgo que, independentemente de outras iniciativas, a Feira do Livro vale por si.
E agora fala o pai da Feira do Livro, precisamente,
Jorge Cruz. Na última edição, segundo os números oficiais do município, teve 80 mil pessoas. E são essas 80 mil pessoas, aliás, já tive a oportunidade de dizer aqui isto num programa anterior, são essas 80 mil pessoas que a Câmara desbarata e acaba com a Feira do Livro. Porque, enfim... A Feira do Livro acabou. A Feira do Livro acabou mesmo. Vai ser feita uma outra... Tal Festival Literário, a Utopia, que ainda não sabemos muito bem o que é que vai ser, mas até admito e espero que seja, uma festa do livro. Embora, por aquilo que foi anunciado no início, parece-me que não nasce muito bem, porque, segundo aquilo que foi dito, a percepção com que eu fiquei foi que aquilo é destinado ao público em geral, digamos assim, nos dois fins de semana, e no resto da semana é, a palavra pode ser um bocado pesada, mas um bocado elitista. Não era isso que se pretendia. Venda de livros não há, a não ser como quando há aí uma apresentação de um livro na biblioteca, por exemplo, em que tem um pequeno balcão que vende só daquele autor do dia, e de resto não há Feira do Livro. E eu tive a oportunidade de questionar direta e pessoalmente o senhor Presidente da Câmara sobre esse assunto, e ele, pois e tal, mas nós e não sei o quê. Eu já disse isto aqui e vou repetir. Eu acho que o que pretendem é, à semelhança do que fizeram com outras coisas, não ficar réstia de qualquer coisa que vem da gestão socialista. Ou seja, a Feira do Livro, independentemente de ter ou não ter sucesso, tem um percurso de 31 anos, ano passado foi a 31ª edição, e, portanto, era a altura de fazer uma coisa que não tivesse qualquer sinal de socialismo e tivesse mais de riísmo, porque é disso que se trata.
Não parece que seja isso.
É de marcar uma posição, uma imagem, já que Ricardo Rio vai sair da Câmara de Braga sem ter uma obra que diga assim, não, Rio fez isto, fez 70 quilómetros de ciclovia.
Vai ter as 7 fontes.
Hã?
Vai ter as 7 fontes.
Calma, isso aí já temos um lanche ganho contigo por causa das 7 fontes. Agora vamos esperar para ver como é que vai ser as 7 fontes. Agora,
e saber quando é que vai ser o lanche, não é?
Temos as Temos os tais 70 km de ciclovia, mas só no papel. Não serve, as bicicletas não andam no papel. Quer dizer, de facto, Ricardo Rio vai sair, não direi pela porta pequena, mas não será lembrado como o homem que deixou esta obra. Que obra? Não há obras. A única coisa que ele deixou, e o João falou agora, sim senhor, vai ser contraído um empréstimo de 15 milhões para tapar buracos.
Para arranjar estradas, vias.
Arranjar estradas, tapar buracos. E porquê? Porque são 15 milhões porque ao longo dos últimos anos não se gastou nenhum tostão.
Não é verdade isso, Jorge.
Não, quer dizer, não é verdade. Não é verdade, João, e tu sabes que não é verdade.
Os contratos porque... quadro que foram praticados, só isso que consumiram
não,
milhões e milhões.
Não, o contrato, quando é que foi o contrato, o programa que foi feito para reparação?
Já foi há 2 anos.
Há mais de 2, foi há 3 anos, salvo erro.
Sim, sim. E teve, entanto,
e depois
teve
nunca mais ninguém fez nada.
Agora está, fez obra a obra.
Sempre que a gente se queixa que há buracos nas estradas, que há isto, que há aquilo, é o tempo, é a chuva, é não sei o que, é o sol. Nunca é culpa do executivo. Ricardo Rio tem essa coisa. Nunca tem culpa de coisíssima nenhuma. É sempre a culpa dos outros. Ou é de Mesquita, mas já foi há tanto tempo, agora já não é. Agora é do tempo, é do não sei de quem, também... é do governo, é sempre de alguém, nunca será do Ricardo Rio. E isso não é verdade. Ricardo Rio tem muitas culpas no imobilismo que Braga tem tido. E agora, quase no final do último mandato, resolve lançar uma série de obras, deixando aquilo que ele sempre criticou, que é deixando uma dívida para quem vier a seguir. Olha lá se não te toca a ti. Para quem vier, se for de outro partido, já sabemos o que vai dizer. Pois é, deixam-nos esta pesada herança.
Jorge, vai ser sempre mais pequena do que aquela que herdou.
Não sei se vai, não sei, depois iremos ver. Porque quem for para lá, provavelmente vai fazer, e muito bem, vai fazer aquilo que é normal fazer, como ele fez. Que é contratar uma empresa para ir ver qual é a real situação. Porque diz-se muita coisa e a gente tem que ver. Porque, por exemplo, vamos lá ver uma coisa.
Hoje a contabilidade pública é mais exigente, tem isso bem fotografado.
Eu sei que sim, mas se vamos falar dessas coisas, vamos lá ver. O António deu só um amiré, ao bocadinho. Não quis aprofundar. A cultura que tem feito umas coisas, praticamente não faz uma única iniciativa que seja com o pessoal da casa. É tudo comprado fora. É tudo em outsourcing. E mais, não, e mais.
A equipa do Teatro Ciro tem feito excelentes coisas.
Sim, está bem, eu estou a falar do município em si, o município dos eventos do município. E muitas das coisas são de empresas que...
Tens, por exemplo, o trabalho que eles fizeram na Braga Romana, é um trabalho excepcional.
Montes, sim, mas é tudo entregue fora.
Claro que sim. Mas,
é tudo entregue, isso que eu estou a dizer, é outsourcing.
Mas não tem equipa para isso. A divisão de cultura da Câmara não tem hipótese de distribuir, coordenar e fazer.
Não
tem gente para isso.
Não tem, mas não pode ou não deve entregar tudo fora como tem feito. Porque tem, por exemplo, o Teatro Circo, tem o Generation, gente capaz de poder coordenar coisas, de fazer coisas.
E
não é isso que tem acontecido. O que tem acontecido é que se entrega fora quase tudo. Em alguns casos, empresas recentes, ou seja, sem provas de know-how. E, portanto, o que está a acontecer é que está-se a brilhar e vamos ver quanto é que isso custa.
O tempo está a escoar muito rapidamente, duvido que tenhamos tempo para fazer
claro
a total
depois também, como novo ano. O Alexandre nos desafiou, também para falarmos da oposição.
Era isso que eu ia dizer, isso. Exatamente.
E eu também, em relação à oposição, se calhar não teremos a melhor oposição na perspectiva de uma democracia mais forte,
saudável.
Mais saudável. Mas também temos que ver uma coisa. Quais são as condições que a oposição tem? Não lhe têm sido dadas as condições que uma oposição tem que ter para poder, de facto, fazer o seu trabalho. E depois, já agora, também, para terminar esta minha parte, aquilo que se passou na última Assembleia e que o António disse aqui ao de leve e foi muito benevolente, aquilo nunca se viu num país civilizado. O que se passou na Assembleia Municipal nunca se viu num país civilizado. Nós estamos habituados a ver isso em alguns países da América Latina, da Ásia, que, aliás, até se vê sessões de pugilismo na própria Assembleia. Ali pouco faltou para haver sessões de pugilismo. Não pode ser.
Não estamos nesse
caso. Não há a dignificação, e não é assim que se vai conseguir credibilizar a atividade política, credibilizar os políticos. Não, dessa forma não é possível.
Vamos tentar fazer uma última ronda de intervenções, mais breve, porque de facto o tempo é curto agora. António Lima. Eventualmente, se quiser projetar já, enfim, fazer um olhar prospectivo sobre o novo ano político, também, que começa em setembro, digamos assim, daí para a frente.
O novo ano político. Bom, tudo
entendendo
bem.
O ano como de setembro a julho, setembro, digamos assim.
Em setembro é mais do mesmo.
Digamos que o Lamiré já foi dado, porque anunciar obra, que enfim, é obra necessária, é certo, mas não obedece a um projeto, a um plano pré-estabelecido, e anunciam-se 15 milhões assim a entrar no ano.
Sim, não há levantamento das vias, há levantamento das vias, claro, corresponde a às intervenções prioritárias, António.
Eu vou lá saber quando é que calha a minha relância. Dou sempre cabo de um pneu, vou ver quando é que é a minha vez.
De cor não sei, mas sei que existe.
Não, o problema é que são 15 milhões, nem sequer são 10, normalmente a Câmara pedia 10 milhões, agora pede 15.
Inflação.
E muito colado, de facto, digamos, a um ano em que normalmente começa a pré-campanha, não é? A pré-campanha começa sempre no ano anterior. E assim, não vale
António,
a pena.
Ainda estamos a 2 anos,
eu
António.
Eu sei, mas não vale a pena. Sim, mas os 15 milhões não são para gastar até dezembro.
Não.
Também muito mal. Muito, assim, podia ser boa ideia, podia ser uma boa notícia. Assim, olha, pronto. O município vai comprar, por exemplo, como eu dizia há bocado, lá o shopping que está, digamos, desocupado, quase na totalidade, tirando o sindicato que tem por cima, o sindicato dos professores.
Algumas textas, o sapateiro, lojas de pronto a vestir, uma casa de fotografia, duas de eletrodomésticos e um café à entrada.
Muito poucas. Esta Caixa Geral de Depósitos quase nunca foram ocupadas, nunca foram arrendadas, estiveram sempre desocupadas. Mas, assim, podia ser uma boa notícia, mas não é. Isto é assim, pronto, para tapar buracos de estrada, é uma coisa assim um bocado abstrata.
Mas tem que ser feita.
Pronto, mas é assim, mas claro que a quem está na oposição e não tem acesso sequer à obra, como disse aqui o Jorge, mas o Jorge diz, hoje está muito soft, ou seja, o Jorge hoje...
Já está em férias.
Pronto. Mas eu compreendo como o Ricardo Rio está em festa por causa da Noite Branca, não lhe quero estragar a festa. Mas a verdade... A verdade é que é muito perto das eleições. São 15 milhões e não há um plano definido. Ou seja, podem ser gastos de muita forma. Eu espero que sejam bem gastos. E é assim, ele falou na oposição. A oposição, nós sabemos que... Assim, já falámos aqui nisso. Os vereadores sem pelouro queixaram-se que não têm acesso aos projetos. Ora, isso é uma ausência de democracia primária. Eles são parte do executivo. Eles têm que saber do executivo tanto como um vereador com funções. O contrário é falta de democracia. Não faz sentido absolutamente nenhum. E eu também critico a oposição nesse aspecto, porque eu acho que os vereadores que estão lá da oposição já deviam há muito tempo ter partido a louça e dizer: nós estamos cá dentro e queremos saber como é. E é assim que se faz oposição. Ou seja, não podem estar a tirar o chapéu, não é? Como aos presidentes de junta, tirar o chapéu ao seu presidente da Câmara para dar esta ou dar aquela informação. Não pode ser.
Vamos ouvir então o João Granja para uma intervenção, enfim, final, breve.
Não, para dizer, primeiro para tranquilizar o António, para dizer que o dinheiro que vai ser pedido para obras tem como suporte um levantamento feito pelos serviços técnicos daquelas que são as prioridades de intervenção. Isto não, não, a verba não cai do céu aos trambolhões. Por isso foi feito em função do levantamento, eu até, por acaso, até conheço o departamento que o fez e fez, julgo que o fez bem. A pretensão era de ir ainda mais longe, mas naturalmente tem que haver um esforço de equilíbrio e de alguma contenção, e julgo que fez bem ao fazer este levantamento e ao ver um trabalho estrutural. Aliás, nós já falámos sobre este tema aqui, aquilo que o município tem que ter permanentemente é, de facto, um rolamento de obras em termos de vias, para não haver nem picos, nem baixas de intervenção no setor, e também, digamos, ter os mecanismos salvaguardados para assegurar as vantagens climatéricas de intervir nesta frente, sempre com o ambiente mais favorável. E, de preferência, também numa ótica de concorrencial, que é colocar não apenas uma empresa, mas várias empresas a prestarem estes serviços, para não estarmos dependentes, digamos, dos amores e desamores de uma única empresa que presta serviços neste setor. Acho que são aspectos de bom senso que devem ser respeitados. Uma nota para dizer que, sobre a questão da oposição, vamos lá ver, eu acho que o Partido Socialista, que é no fundo o grande partido que lidera a oposição e uma tentativa de construir uma alternativa, eu acho que eles estão mais fraquinhos do que o fraquinho a que me foram habituando pelo facto de estarem divididos. Termos o Partido Socialista 1 e o Partido Socialista 2. Porque, no fundo, os municípios e Braga têm assistido a uma espécie de competição interna dentro do Partido Socialista, onde o PS1 é, digamos, liderado pelo homem do aparelho, pelo Pedro Sousa, proveniente da Juventude Socialista, e do outro lado o PS2 pelo vereador Artur Feio, que também vai tentando cumprir o seu trabalho e muitas vezes, digamos, tentando falar mais alto ou gritar mais alto para ter mais protagonismo e mais reconhecimento. E eu acho que isto é um novo estilo que não abona muito em favor da oposição. Porque é uma oposição de gritaria e de casos e aquelas conferências de imprensa bombásticas onde dizem coisas mirabolantes e que depois têm que vir corrigir. Eu lembro-me de uma que me chocou particularmente, onde o vereador independente do Partido Socialista veio dizer: cuidado, as escolas para poupar energia e tal, metade das crianças não tomam banho. Epá, e toda a gente, o que é que se passa em Braga? O que é que deu naquela gente? Para haver também o problema de falta de higiene. E depois teve que se vir retratar, porque depois ouviram as explicações das entidades responsáveis das pessoas. E aquilo foi, de facto, um número triste e que eu acho que ainda por cima se reverteu, não apenas para o vereador que propalou uma ideia triste como esta, como o próprio Partido Socialista se desacreditou a ficar colado e associado a um desempenho desta natureza. Ou seja, eu julgo que um partido com a responsabilidade que o Partido Socialista tem não se pode associar a uma lógica de oposição de tremendismo, de capas de jornais, de grandes bombas que depois fazem entradas de leão e saídas de sendeiro. É triste. E isso não é bom muito a favor deles. Para dizer também que fiquei muito triste com aquilo que se passou na Assembleia Municipal. Fiquei porque eu sei que a credibilidade de um órgão e de uma instituição faz-se tijolo a tijolo e é muito difícil de construir e faz-se todos os dias. E é muito mais difícil fazer trabalho de dignificação e valorização de uma instituição do que destruir a imagem desse órgão. E aquilo que eu tenho a certeza é que a imagem que se projetou para fora daquela sessão da Assembleia Municipal não foi positivo e estraga o trabalho e a imagem da Assembleia Municipal de Braga, que é boa, que merece ser boa e que tem um trabalho de qualidade que a diferencia das demais. Quanto àquilo que se lá passou, eu tenho uma opinião muito própria, mas isto teria que ficar para outro programa.
Exatamente, porque o tempo não estica. Jorge Cruz.
Bom, eu acho que, como já nos habituou, o João tentou, de uma forma hábil, desviar para canto aquilo que o António disse e que eu próprio tinha dito. Isto é, bem com a história de que há dois partidos socialistas, não é disto que se está a falar. O que se está a falar é da oposição e a oposição é representada pelos vereadores que representam o Partido Socialista. E, portanto, é disso que estamos a falar. Independentemente das guerras que possam ou não existir Não me acredito que existam essas guerras, tal qual o João disse, mas do que estamos a falar é de um executivo que é composto por 11 pessoas.
Estás mesmo bem disposto.
E, não, é verdade. É composto por 11 pessoas, têm todos os mesmos direitos, e o que acontece é que os vereadores da oposição não têm, na prática, os mesmos direitos dos outros. Ou seja, não têm...
Façam ouvir a sua voz, Jorge. Falem, que denunciem.
Não tem, e têm denunciado. Não têm acesso aos documentos. Eu percebo que o executivo, a maioria no executivo, não dê alguns dos dossiês. Percebo só de uma lógica. Eles próprios não os têm. Porque, é verdade. Porque, por exemplo, isto aconteceu com o BRT, que eles nunca deram o BRT, não tinham o BRT, e quando houve umas obras que foram lançadas e depois canceladas, anuladas as obras, porquê? Porque o BRT é capaz de passar por ali. Portanto, uma coisa que esta Câmara não tem desde há muito tempo é planeamento. Não existe planeamento. Mas também não me surpreende. Não me surpreende por várias razões, e vamos entrar no campo da rede rodoviária. Ao contrário do que acontecia antigamente, hoje as diversas direções técnicas da Câmara é de gente que não conhece o concelho. Não sabe onde é que são as ruas, não sabe onde é que são as freguesias. É gente que veio de fora, algumas já foi embora, cansou-se e foi-se embora, e que estão aqui, vêm cá, fazem o trabalho, mas nem conhecem o concelho de Braga. E isto é muito grave. É muito grave porque não sabem se a rua A é na freguesia não sei de quê, se é na outra freguesia. Se a rua B, não, desconhecem por completo. E daí não haver o acompanhamento que teria que haver para não chegar a uma altura, como agora, e ter que se investir 15 milhões na recuperação de vias, num trabalho que se vai prolongar não sei por quanto tempo, porque isto, não, ao contrário do que o António sugeriu, se fosse até o final do ano, não é, porque depois vão dar a desculpa também do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas eventualmente terá que vir desmentir, como já o fez há pouco tempo. O Tribunal de Contas responde em 30 dias,
assuntos...
e portanto não se fazem milagres, e com um executivo destes dificilmente vamos lá.
E estava eu a dizer certamente que assuntos, estes e outros assuntos voltarão na próxima temporada, por agora de facto não há mais tempo. Chegámos ao final da emissão de hoje, simultaneamente também o término da 16ª temporada do debate político de referência sobre Braga, sempre aqui na RUM, a rádio que esta semana completou o seu 34º aniversário, por isso também está de parabéns. Agradeço naturalmente então a presença do Jorge Cruz, do João Granja e do António Lima, e também naturalmente dos dois elementos que fazem parte do painel e não estiveram cá hoje, mas que contribuíram e de que maneira ao longo da temporada, que são o Carlos Almeida e o Carlos Neves. Prometemos voltar em setembro para a 17ª temporada do nosso debate. Até lá, desejamos-lhe todos nós boas férias, se for caso disso, naturalmente, mas sempre com muita saúde. Até setembro, então.